Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que é legal a concessão de indulto para internos que cumprem medida de segurança.
Aluno de curso sequencial extinto vai receber R$10 mil por dano moral.
Drogaria é condenada por não coibir assédio moral de gerente a balconista grávida.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a concessão de indulto, uma forma de extinção da punição, para internos que cumprem medidas de segurança.
Cumprem medida de segurança aqueles que praticam crimes e que, por terem doenças mentais, não podem ser considerados responsáveis pelos seus atos e, por isso, devem ser tratados e não punidos. Ana Paula Ergang.
No recurso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionava a decisão da Justiça do Estado, que entendeu não haver restrição constitucional à concessão de indulto pelo presidente da República aos submetidos à medida de segurança. Para o Ministério Público, o indulto é incompatível com a medida, porque ela se ampara na existência de patologia que torna o agente perigoso ao convívio social. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, negou o provimento ao recurso, entendendo que o indulto atinge penas e medidas de segurança.
Digo que a competência privativa do presidente da República, prevista no artigo 84, inciso 2 da Carta Federal, abrange a medida de segurança, porquanto espécie de sanção penal, inexistindo restrição à concessão de indulto.
Todos os ministros da corte seguiram o voto do relator.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que garantiu a um estudante de Goiás o direito de ser indenizado por dano moral.
A Associação Educacional Planalto Central decidiu fechar, sem comunicação prévia, o curso sequencial onde o jovem estava matriculado. Rui Pizarro.
O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o curso encerrado tinha duração prevista de 2 anos e o aluno recebeu apenas uma oferta da instituição de transferência para um curso de bacharelado com duração de 4 anos. O ministro afirmou que a instituição pode encerrar o curso que quiser, desde que de acordo com o que determina a lei. Mas, segundo Salomão, o aluno também tem o direito de concluir o curso, se não idêntico, pelo menos semelhante ao que foi contratado. A indenização foi fixada pelo Tribunal de Justiça de Goiás em R$10 mil, valor mantido pelo STJ.
Uma drogaria de Canoas, no Rio Grande do Sul, terá que indenizar em R$15 mil por danos morais uma balconista.
Grávida, ela era assediada pelo gerente. Para a Justiça do Trabalho, a empresa agiu com negligência em relação ao caso.
A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
No TST, a empresa tentou contestar o pagamento de R$15 mil de indenização, mas o recurso foi rejeitado pela 5ª turma. A ministra relatora, Maria Helena Malman, considerou que o fato da trabalhadora ser assediada durante uma gravidez de risco, além da negligência da empresa, justifica o valor de R$15 mil de indenização fixados pelo TRT do Rio Grande do Sul.
Em Brasília, um hospital foi condenado a indenizar um paciente que contraiu uma infecção dentro do estabelecimento.
Com problemas renais, ele precisou fazer uma endoscopia para a retirada de um cálculo uretral.
Após o procedimento, o paciente teve infecção urinária e ficou 1 mês internado na UTI.
A 6ª turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que a culpa foi exclusiva do hospital e fixou a indenização de R$ 10.570.
Após o consumidor pedir cancelamento de contrato de compra e venda de imóvel por motivo de inadimplência, a empresa deve ressarcir as quantias já pagas.
Do montante, é permitido abater porcentagem destinada à administração do empreendimento, mas a taxa de corretagem só pode ser cobrada caso haja participação comprovada de um corretor na transação.
O entendimento é do Tribunal de Justiça de Goiás. Fred Guimarães.
De acordo com o processo, após desistir da compra de um imóvel e pedir a restituição do dinheiro, uma consumidora teve 50% do valor retido pela empresa, sendo que 10% era referente à taxa administrativa e mais 7% do valor integral do imóvel devido à corretagem. A Justiça Goiana afirmou que a parte devida ao corretor é inexistente nesse caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.